acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Programa Entrevista que tem trabalhos técnicos do Mário Pacheco e também do João Pacheco Neto. Trabalhos de produção da Camila Klinger, a direção de Tami Soligo, a coordenação da GCL Dalpiazza G. Programa Entrevista de hoje, vamos conversar, vamos para o telefone, vamos conversar com a Cíntia Domit Pitar. Ela é cineasta, como produtora, como cineasta, vai nos falar sobre agroglifos. Primeiro, Cíntia, nos explique o que é agroglifos.
Então, na verdade, agroglifos, né, é um sinal que aparece nas plantações, geralmente de origem desconhecida, né? Não se sabe o que causa esses sinais. Geralmente são círculos, pode chegar até dimensões que passam aí os 100 metros de diâmetro. E esse fenômeno já aconteceu muito na Inglaterra, né? Tanto que também é chamado de fenômenos círculos ingleses. Mas no Brasil acontece aqui em Santa Catarina, na cidade de Ipuaçu, né? Desde 2008, todo ano, na mesma época, que fica entre meados de outubro e novembro, aparecem esses sinais misteriosos, né? Nas plantações dos trigais de Ipuaçu.
Bom, Cíntia, então você trabalha agora com um documentário cujo título é Círculos, né? Como é que está o documentário?
Isso, o objeto do documentário, assim, de discussão, não é nem tanto as questões técnicas dos sinais, né, dos agroglifos, mas muito mais as especulações que geram em torno do aparecimento desses, especialmente pela população local, que se mantém muito intrigada já há 8 anos, né, a respeito do assunto, ali em Ipuaçu, e também os próprios ufólogos, né, que são pessoas que dedicam aí suas vidas a pesquisarem esses fenômenos desconhecidos que devem vir, assim, de alguma origem extraterrestre, na concepção deles, né?
Sim.
O filme, ele tá indo agora para a fase de edição, né, que a gente chama de montagem, e logo se encaminhará para outros detalhes da pós-produção, para então poder fazer uma estreia aí já no primeiro semestre de 2016.
Bom, esse documentário Círculos está exigindo de você, como cineasta, o trabalho, a produção. Mas está exigindo de você, você está fazendo alguma pesquisa sobre essa questão de extraterrestre, gente do outro mundo?
Na verdade, qualquer trabalho cinematográfico exige bastante pesquisa, né? É uma fase crucial para qualquer projeto, independente de ser ficção ou de ser documentário. No caso dos círculos, a pesquisa começou bem antes, né? Faz uns 4 anos que eu acompanho o aparecimento de sinais através de jornais, né? Da imprensa, de portais, na internet e tal. E há um ano que, né, a gente resolveu aqui dentro da Novelo Filmes, minha produtora aqui em Floripa, a realmente engatar esse projeto, né? Procurar parcerias concretas para poder filmar. Claro que, dependendo muito do assunto do filme, a gente tem que se enfiar de cabeça mesmo, né? E pesquisar muito. Eu, como não sou ufóloga, nem não tenho nenhuma ligação profissional com esse assunto, né? Além da minha curiosidade de produtora, tive que me debruçar bastante sobre o que os ufólogos pensam, quais são todas as teorias, né? Tudo, até mesmo as propriedades do trigo, onde aparecem os fenômenos, né? Mas isso que é legal de fazer cinema, a gente sempre aprende muito, dependendo do filme, né? Dependendo do assunto.
E essa produtora que você trabalha, com a tua equipe, tem recebido o apoio, o respaldo, por exemplo, governamental, de segmento empresarial, de instituições como universidades? Como é que está sendo trabalhado isso?
No caso do documentário este? No caso deste documentário, a gente partiu para uma iniciativa totalmente privada. Afinal, estamos há 2 anos sem lançamento de edital aqui em Santa Catarina, né? É um crime, porque é previsto por lei o lançamento do Prêmio Catarinense de Cinema. Então, as produtoras, para não morrerem aqui em Santa Catarina, essa que é a verdade, está tendo que, né, produzir com um quinto do orçamento digno para poder colocar os filmes, né? Esse filme ele não tem nenhum incentivo do governo estadual, tampouco municipal. A gente tem a prefeitura de Ipuaçu, no caso, ela, na verdade, é personagem do filme também. Não recebemos apoio nenhum lá da prefeitura, a não ser a boa vontade deles nos fornecerem material, né? E serem personagens. Claro que também é uma questão ética, né? A gente não ia pedir apoio para um lugar que é próprio personagem do filme.
Mas nenhuma logística, quando alguém vai lá para pesquisar, para informar, uma recepção, nada?
É que, assim, na verdade, o projeto partiu totalmente da gente.
Sim.
Certo? Então, o que a gente fez? A gente contatou canais de televisão interessados em produzir. Por isso, a gente conseguiu uma parceria inédita com o History Channel, que é um canal a cabo, que efetuou uma pré-compra do projeto, ou seja, como se eles tivessem comprado o filme, só que ainda no projeto. Então, a gente já usou esse dinheiro que seria, digamos, o nosso lucro, né, para poder produzir.
Perfeito.
E assim como a RIC Record também em âmbito estadual, mas de forma alguma esse projeto participou de qualquer tipo de licitação ou qualquer edital, até porque está parado há 2 anos. Né?
Sim. Você tem viajado aí para o Sul, tem um contato com a comunidade?
Sim, a gente fez uma primeira viagem para uma pesquisa em loco em março deste ano, na qual estivemos uma parte, né, da equipe, não todos, onde eu pude conhecer as pessoas que eu já vi outros anos dando entrevista, né, na TV e tal, sobre o fenômeno. E eu pude estreitar relações ali com pessoas que já tinha conversado por telefone, né? Também conhecer lugares, entender mais ou menos como funcionava a dinâmica da cidade, né? Isso é muito importante para um documentário no qual a cidade também é personagem, não deixa de ser. Então, a gente fez essa pesquisa prévia em março, da qual resultou um vídeo promo, assim, para circulação interna, né? Foi esse vídeo que eu mostrei, tanto para o History Channel, tanto para a RIC Record, né? Eu e a Ana Paula Mendes, que é minha sócia aqui na Novelo e também produtora do filme, saímos nessa empreitada, assim, de tentar articular uma parceria em modelo privado mesmo, né? Mesmo que isso tenha pegado o que seria nosso lucro para poder produzir. Mas isso é uma prática que cada vez mais que vai ter que ser necessária, né? Porque não dá, não tem como a gente ficar esperando que o governo cumpra o que tem que cumprir.
Na verdade, o governo não cumpre aquilo que está estabelecido? Não cumpre uma regra? Não cumpre
não.
O que é de lei?
Não. Não cumpre o que é de lei porque a gente tem... É previsto já por lei. Essa lei ela só precisa de uma regulamentação, mas ela existe um edital anual de cinema, que chama hoje, né, Prêmio Catarinense de Cinema. É muito triste tudo isso, porque eu despontei aqui na Novelo, hoje, né, quem está escutando a rádio pode pesquisar o nome da Novelo Filmes, hoje. Sim. A Novelo Filmes ela é referência, inclusive no sul do Brasil, mas muito, assim, o principal fomento do Estado é o Prêmio Catarinense de Cinema, né? Então, é muito triste, assim, ver colegas tendo que ir embora, ver lugares tendo que fechar as portas porque não está havendo fomento necessário, né? E o cinema é uma indústria limpa, é uma indústria que emprega muito, é uma indústria da economia criativa, que faz o dinheiro que entra se triplicar, se quadriplicar, né? E se reverter tanto em valores financeiros como valores culturais e históricos e sociais, enfim, né? Hoje o setor audiovisual é um dos setores que mais cresce nesse país. A gente tem edital de Pernambuco provendo aí um montante de mais de 20 milhões de reais num ano. E Santa Catarina não querendo botar aí 3 milhões, sendo que Santa Catarina está bem mais acima no PIB do que Pernambuco, né?
Perfeito.
Isso tudo é muito triste, assim, pra gente. Até é uma oportunidade poder estar falando aí na Rádio da Assembleia.
Não tenho
dúvida.
Inclusive,
já estive aí na casa para falar com alguns deputados pedindo ajuda, porque é muito triste ter despontado nesse meio. Santa Catarina voltou a participar de festivais de renome. Meu primeiro curta ganhou o Festival do Rio, que é o maior festival da América Latina de cinema internacional. E agora a gente se vê assim, sabe, sem perspectiva nenhuma, assim.
Perfeito. Nós vamos a um intervalo, voltamos em seguida para conversarmos com a Cíntia Bittar, que está falando desse projeto interessante, que é esse documentário de agroglifos no estado de Santa Catarina. Voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo no programa de hoje a Cíntia Domit Bittar, que está à frente do projeto do documentário sobre os agroglifos no estado. E a Cíntia estava falando, e tem toda a razão de reclamar, e tem que reclamar mesmo, porque o governo me parece que está omisso no apoio aos cineastas, no apoio a uma faixa interessante da cultura. E aí, Cíntia, a gente fica observando, no intervalo estava lembrando, que tem o apoio lá em São Paulo, tem inclusive canais de televisão amparados pelo Estado, né, lá em São Paulo.
Em São Paulo tem a SPCine.
Exatamente.
Né? No Rio tem a Rio Filme, mas enfim, aqui a gente não tem esse modelo ainda de empresa público-privada. É. No entanto, basta cumprir a lei do governo.
Aí
tem
o apoio ao festival de cinema lá de Gramado, e aqui em Santa Catarina a coisa está parada, né? Mas quem sabe, em breve, mude esse quadro, porque é preciso mudar esse quadro para que o cineasta tenha motivo para tocar, porque senão, de repente, o cineasta está fazendo o trabalho, está produzindo alguma coisa, mas com o Pires na mão fica difícil, né, Cíntia?
E o governo precisa entender que é um dinheiro que volta para cá. Ele se reverte tanto em imposto como volta para cá. Os empregos que geram, sabe, um longa-metragem grandes, né? Pode gerar aí 200 contratações diretas. Então, é um absurdo não enxergar isso, sabe? A indústria do audiovisual fizeram um levantamento, saiu um novo agora, que eu até estou sem os dados para falar, saiu essa semana.
Sim.
Mas em 2014, cresceu mais que a indústria farmacêutica no país.
Bom, ô Cíntia, nessa passagem, nesta ida aí para o Açu, você e toda a tua equipe, e vendo as pessoas, é uma população assustada, é uma população curiosa, uma população que fofoca muito, que conversa muito, conta muito a história sobre esta possibilidade de extraterrestres lá no município?
Sim, na verdade a população lá é bem pequena, né? É uma cidade aí que tem cerca de 10 mil habitantes, sendo que tem uma peculiaridade, porque metade da população está na reserva indígena, que é a maior daqui, que é a reserva Chapecó, né? E as pessoas lá, elas comentam muito, né? Tem gente que diz que só pode ser feito por extraterrestres, tem gente que diz que não, que é alguém que faz. Tem várias especulações, assim. Tem gente que diz que é alguma manobra do governo local para atrair turista. Então, o bacana, assim, mesmo disso tudo é realmente as pessoas estarem intrigadas, né? A gente até brincava, fazia uma piadinha lá, porque o sinal aparece no trigo e as pessoas ficam intrigadas mesmo, porque é um assunto que, querendo ou não, independente do que a pessoa acredita, do que a pessoa acha, ele gera especulação, ele gera conversas, né? Então é muito normal nessa época que sempre aparece, que é outubro, novembro, todo mundo ficar falando sobre isso na cidade.
É, e esse documentário que vocês estão produzindo, Círculos, você acredita que é um documentário que vai evoluir ainda mais a reflexão daquela região? O que que pode ser, o que que não é?
Olha, eu acho que mais do que isso, eu acho que esse documentário estando lá, ele pode, pelo menos, eu espero, né, que sensibilize um pouco os proprietários das terras lá, porque a maioria, quando aparece sinal, destrói, né, imediatamente, assim, nos últimos tempos tem sido assim, porque realmente vai muita gente visitar e eles ficam receosos que isso danifique a plantação, mas eu acho que eles vendo que há um interesse sobre esse assunto maior, assim, que as pessoas querem saber sobre, pelo menos que eles mantenham o sinal lá, para quem quiser ir lá pesquisar, ou só para quem quiser ir visitar, ir lá, porque é algo que altera o cotidiano deles, né? É muito interessante você ver uma cidade pequenininha sempre tendo a rotina dela, e aí, de repente, aparece um sinal desse na plantação, assim. Eu acho muito legal que apareça lá em Poaçu mesmo. E espero que o filme... não sei se ele vai trazer essa discussão maior, até porque a gente sempre deixou muito claro que a nossa intenção não era descobrir verdade alguma, era especular junto com a população. Mas eu acho que o pessoal vai se sentir um pouco mais, ó, o pessoal de fora tá olhando, vamos tentar organizar melhor isso, talvez a própria prefeitura já falou que está com intenção de monitorar os espaços para ver o que acontece, né?
Sim. Agora, então, Cíntia, além de você saber que vai ser vinculado, né, no canal que foi feito um acordo, um contrato aí, né, que você mencionou, além dessa vinculação, você acredita que pode abranger também estudos, pesquisas pelas universidades, por cientistas, por curiosos para saber do fenômeno?
Olha, na verdade, esse tipo de fenômeno, pelo que eu aprendi com os ufólogos, recomenda-se que vá ao local pesquisar, porque tem muitas questões peculiares da própria dobradura do trigo, de ter que analisar o trigo no laboratório, assim. Então, não sei, eu acho que quem é realmente interessado no assunto enquanto pesquisa, eu acredito que estar lá presencialmente seja mais interessante, assim. Esse filme, com certeza, ele pode ser utilizado, né? Acredito que até a gente já recebeu o convite aí para participar de congresso de ufologia, falando do filme, mas eu sempre fico com receosa de que as pessoas achem que a gente vai contar alguma verdade, né, que os ufólogos ainda não saibam. Não é. Na verdade, o nosso interesse são as pessoas, a própria cidade, não tanto o que está por trás desse agroglifo, até porque não tinha a mínima condição da gente ficar fazendo vigília em todos os pontos da cidade, né, esperando ver alguma coisa.
Bom, esse fenômeno de Poaçu, você que está nesse projeto do documentário, como é que você avalia? Você avalia que realmente é um fenômeno que continua sendo um fenômeno que ninguém descobriu ainda a procedência?
Eu acho que existem bons argumentos para todos os lados das teorias, assim. Eu acredito que sim, que é possível se fazer, né? Acredito que sim. Porém, é muito estranho, ninguém nunca vê nada, né? A gente conversa com as pessoas perto das propriedades das quais já receberam esses fenômenos e ninguém nunca vê nada, os cachorros, alguns dizem que latem, outros dizem que não. E parece que teve um ano que apareceu durante o dia, que o pessoal estava lá na plantação, saiu, foi almoçar, chegou e estava lá. Então, ao mesmo passo de que acredito que seja possível sim fazer, não sei se tão rápido, e ao mesmo tempo é uma cidade muito pequena. Então, eu acredito que a essa altura já teria sido descoberto alguma coisa mais concreta, né? Porque já são 8 anos, e como as pessoas gostam de conversar, acho que já teria saído aí mais um nome ou alguma acusação mais forte.
Perfeito. E Poaçu, como é que você vê? É uma cidade da curiosidade e turística? Como é? Porque eu acho que vai mudar a vida da cidade, né?
Então, eu sei que tem pessoas lá até querendo É que aqui em Santa Catarina sempre tem capital do não sei o quê, as cidades, né? Capital da madeira, capital do cebola. E parece que estão querendo colocar a capital dos agroglifos lá em Poço. Então, existe. Algumas pessoas acham que sim, que vamos lá, vamos explorar essa questão, vamos tentar trazer mais turistas. Outras não, outras... Inclusive, teve relatos de que falaram assim... Poxa, a cidade de Poço sempre lembrada pelos indígenas e agora virou a cidade dos ETs.
Pois
as pessoas tiram sarro de quem mora lá, né?
Pois é. Agora, Cíntia, nós estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, mas é o seguinte... O filme, então, o documentário, vai estar pronto o quê? Na primeira quinzena, no primeiro semestre do ano que vem?
A gente aqui na produtora vai correr, né? Assim, a gente não tem um prazo específico para entregar esse material para o History, mas a gente já tem alguns festivais de cinema interessados em exibir o filme antes mesmo de ir para a TV. Então, aqui na Novelo, a gente está tentando acelerar ao máximo todo o processo, para que muito, muito em breve já se tenha uma cópia para poder apresentar aos festivais e ver se consegue levar o filme aí para a tela grande antes de entrar no History. Seria muito bom.
E você se prepare, porque você vai dar muitas entrevistas, vai dar muitas explicações, o que você viu lá em Poaçu, o que é que você acha, além de falar sobre o documentário, né?
Sim, claro. É normal as pessoas perguntarem, né, o que, que eu vi. Porque é justamente isso. É um assunto muito intrigante mesmo, é curioso e é inevitável gerar conversas e especulações sobre, né?
Agora, para finalizar mesmo de verdade, ô Cíntia Domit Bitar, é um ser humano mesmo ou é um extraterrestre que faz aquele corte lá?
Olha, eu queria saber, porque eu queria entrevistar essa pessoa. Então, se alguém está ouvindo, né, eu brinquei, eu dei uma entrevista na rádio lá em Xanxerê e falei, vou aproveitar que as ondas do rádio se propagam.
Sim.
E vou pedir, ó, quem estiver aí fazendo daqui, eu não sei de que lugar, vem falar comigo que eu vou pegar uma entrevista.
Agora você viu o desenho mesmo, né, Cíntia?
Sim, a gente estava na...
Pelo que você viu o desenho, você teve uma reflexão, eu acho que você teve a seguinte reflexão, ou foi um extraterrestre que fez, ou então alguém que cortou muito bem, né? Que fez um bom trabalho, né?
Sim, na verdade eles fazem, quem faz com uma tábua com cordas, assim, vai pisando em cima do trigo, né? Pelo menos tem vídeos assim, né, mostrando como que fazem na Inglaterra, né? Mas realmente, seja alien, seja energia, seja alguém, a pessoa fez um trabalho bem legal.
Ou é um extraterrestre, ou então é um grande brincalhão, né, Cíntia?
É verdade, bom, é alguém que está rindo nesse momento.
Agradecemos muito pela entrevista. Em breve, tomara que a gente volte a falar deste assunto e que você e toda a tua equipe logre muito êxito no lançamento desse documentário. Em breve, se Deus quiser, a gente vai poder assistir. Muito obrigado, Cíntia Domit Bitar, com
certo.
Este
obrigada,
projeto
Valmir.
Do Agroglifos aqui no estado. Obrigado. Até
obrigada,
breve.
Obrigada, Valmir. Até breve.
Ok, portanto, programa entrevista pela Rádio Assembleia Legislativa. Ouvimos nesta oportunidade Cíntia Domit Bitar, que está à frente do documentário Agroglifos no Estado, que está trazendo e focalizando o fenômeno da cidade de Ipuaçu, no estado de Santa Catarina. Programa Entrevista chega ao seu final. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco e também do João Pacheco Neto. Trabalhos de produção da Camila Klinger. Direção Tami Soligo, coordenação da Gisele Dalpiazza G. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.